sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Essa é uma das grandes apostas do Brasil para o financiamento da transição ecológica no mundo. E ele é baseado num modelo econômico diferente do que vinha sendo feito até aqui, por exemplo, com o Fundo Amazônia. E eu conversei hoje com o Garo Batmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, e é uma pessoa também diretamente envolvida nas negociações para a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Vamos ouvir essa entrevista.
Então, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que esse fundo tem de diferente de outros que eram baseados em doações dos governos, que a gente já sabe que esse tem um formato diferente. Que formato é esse e por que ele é melhor do que esse outro formato que era baseado nas doações dos governos?
Em primeiro lugar, uma primeira grande diferença é que ele é um fundo global. Existem mais de 70 países que têm floresta tropical. Não dá para fazer o equivalente ao Fundo Amazônia 70 vezes país por país. Então, o Brasil, embora tenha um terço das florestas tropicais do mundo, resolveu liderar um processo de desenvolver um fundo global que atende todas as florestas do mundo, porque isso é importante para a humanidade, para o planeta. Então, essa já é uma diferença dos outros fundos, que normalmente são país a país, ou estado a estado, ou região a região. O que nós olhamos, vendo o cenário dos fundos que já existem, existem dois grandes desafios. Um desafio é que os fundos não pensam na floresta em pé, eles pensam em você reduzir o desmatamento. Muito bem, ótimo, tem que fazer. Nós temos o Fundo Amazônia, um dos pioneiros no mundo, funciona muito bem. Mas o que acontece quando o Brasil chegar no desmatamento zero? Ou o país que não teve nenhum desmatamento? Tem muitos países que não teve muito desmatamento. No dia seguinte, continua precisando investir em floresta. Precisa continuar investindo em conservação, senão o desmatamento volta.
A melhor forma de prevenir o desmatamento, na verdade, é investir na floresta em pé, né?
Exatamente. Então, os fundos hoje em dia... Então, o que nós estamos propondo é um fundo onde remunera por floresta em pé, por hectare de floresta. Esse é o nosso indicador. Não é pelo desmatamento evitado, é por hectare de floresta. Então, mesmo quando o desmatamento acabar, ele vai ser remunerado. E ainda tem mais. Se restaurar, aumenta a área de floresta, portanto, aumenta a arrecadação que o país vai receber. Essa é uma das grandes diferenças.
Agora, o fundo ele tem uma proposta também diferente, porque os países eles são investidores desse fundo, né? Eles não são doadores. Ou seja, o dinheiro não está ali a fundo perdido, como se diz.
Esse é o segundo aspecto de inovação grande do TFFF. Hoje em dia, todos dependem só de recursos de doação. Aonde está boa parte do recurso do mundo? E a gente fica pedindo para botarem mais dinheiro no setor privado. Então, nós estamos criando um fundo de investimento, onde os países, como o Brasil, que vai botar 1 bilhão, a Indonésia, que vai botar 1 bilhão, a Noruega, que vai botar 3 bilhões, a França, que vai botar quase 600 milhões de dólares, tudo em dólar, ele serve para alavancar 4 vezes mais do setor privado. Então, só esses 5,5 já permitem a gente alavancar mais, fazer um fundo de 22 bilhões. Então, existe também que não é mais a doação, ela é só aquele valor que eles dão. Doação tem que ser aprovada todo ano no Congresso, dos congressos dos países. Tem que botar no orçamento. As demandas mundiais por doações vêm crescendo. É Covid, é epidemia, é fome. Se fizer um investimento, uma vez o fundo totalmente capitalizado, você vai simplesmente receber uns juros, como qualquer fundo, como
o
banco.
Ele se retroalimenta, né?
Ele se retroalimenta, tem os fundos. Então, quando ele estiver totalmente capitalizado, ao longo dos anos, nós vamos poder gerar cerca de 4 bilhões de dólares ao ano. E esse é o valor que nós vamos ter para pagar um preço fixo por hectare dos países que desempenhem segundo as metas do TFFF, que não é para todos os países. É para todos os países que têm floresta tropical, mas que atingiram os critérios de desempenho. Então, você tem que ter um desmatamento abaixo da média mundial para poder receber os recursos do TFFF.
O TFFF FFF é também, esse novo formato, uma forma de fazer os países se empenharem mais no financiamento, no financiamento da transição ecológica, da transição climática? Porque eu me lembro que vinha havendo muita reclamação, o próprio presidente Lula foi um porta-voz disso, mas de que esse financiamento não acontecia e que ele precisava acontecer para os países pobres. Ele é uma proposta inovadora para tentar trazer esse financiamento?
Ele é uma proposta para complementar uma fonte, que é uma fonte de receita que não tinha sido pensada, né? Porque ficava sempre discutindo doações, mas os recursos de doações são limitados. E ele serve para muitas coisas, não só para clima, não está crescendo muito. Agora, investimentos são contabilizados diferente, tanto que o Brasil está fazendo um investimento de 1 bi. Se fosse doação, não, talvez, provavelmente não poderia fazer, mas é um investimento. O Brasil vai receber de volta o valor investido com o pagamento de uma taxa contratada. Então, isso no orçamento aparece de uma forma diferente, é contabilizado diferente e, portanto, não compete com as doações. O que a gente precisa é aumentar a quantidade de recursos que vem apoiar a floresta, transição energética. Então, nós estamos buscando uma forma de atingir uma fonte, que é o setor privado, via os investimentos, que hoje em dia não estão sendo utilizadas e fica só dependente de doação. Então, ela soma-se às iniciativas que já têm doação. Ela não substitui as iniciativas que vivem de doação. Aumenta o tamanho do bolo disponível para investir em florestas.
Muito bem, eu conversei com Garo Batmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Prazer foi meu. Muito obrigado.